Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde. Continuam os problemas no abastecimento de água à freguesia de Sabacheira. A situação só será resolvida, promete a EPAL, em 2018. Presidente da Câmara quer plenos poderes para nomear provedor do munícipe. PSD e CDU falam em ditadura e perplexidade. No fim de semana, regressa ao Mural, Vila Nova de Barquinha, edição 2017 da Festa Templária.
Quanto à previsão do estado do tempo para esta terça-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, muito nublado no litoral oeste, vamos ter vento fraco a moderado, neblina, pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, vamos ter máxima de 31 graus para Tomar. Quanto às capitais de distrito, vamos ter para Castelo Branco 35 graus de máxima, 33 para Porto Alegre, 30 para Santarém, 27 para Coimbra e Lisboa e 24 graus de máxima para Leiria. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, nesta edição das 13. Muito boa tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendas.
Boa tarde. O vereador do PSD, João Tenreiro, voltou na reunião de Câmara realizada esta segunda-feira a referir que prosseguem os problemas com o abastecimento de água na freguesia da Sabacheira. A situação não é nova e tem vindo a arrastar-se no tempo, resultado da forma como a água é captada pela EPAL na Mendacha. Como referia a presidente da Câmara, Anabela Freitas, a autarquia tem vindo a substituir as condutas que vão entupindo, mas a solução, em definitivo, só se irá verificar quando a água for fornecida na totalidade a partir da estação de tratamento de águas de Aceiceira.
Aquilo que temos estado a fazer é a substituição de condutas. Recordo que estamos a substituir condutas que algumas delas foram colocadas há 2 anos atrás e continuamos a pressionar a EPAL porque o facto daquelas condutas terem resíduos por dentro tem a ver com a forma de captação da Mendacha. A Sabacheira é abastecida pela Mendacha e, portanto, tem a ver com a forma de captação da água da Mendacha. A EPAL já nos respondeu a dizer, e recordo aqui também que já foi aqui falado em reunião de Câmara, que aquilo que nós pretendíamos que a EPAL fizesse era que todo o concelho passasse a ser abastecido pela ETA da Aceiceira, e que nós temos aqui alguns pontos do nosso concelho que são abastecidos pela Mendacha, ficando a captação da Mendacha como captação de recurso. A EPAL já respondeu a esse ao que nós solicitamos. A última resposta que nos deu é que o projeto para passar todo o concelho de Tomar a ser abastecido pela ETA da Aceiceira está concluído e que vão enviar para o município e para os SMAS para que se pronunciem sobre o processo e que prevêem a conclusão, prevêem as obras em 2018. É isso, Bruno, não é? Pronto, e que prevêem as obras em 2018. Portanto, a ser assim, esperemos que para o ano tenhamos esta situação completamente resolvida na Sabacheira. Se não for, porque também não sabemos, ainda não vimos o projeto, portanto disseram que iam enviar o projeto, ainda não remeteram o projeto, portanto nem sabemos o prazo de execução da obra, portanto não, neste momento não sabemos informações dessas. Porque aquilo que temos estado a fazer, e agora vamos pressionar a EPAL, porque o dinheiro que temos estado a gastar na substituição de condutas, e volto a dizer, algumas delas tinham sido substituídas há 2 anos atrás, deve-se única e exclusivamente à forma de captação da água da Mendacha. E a captação da água tem a ver com a EPAL. E, portanto, vamos aqui tentar uma repartição de custos entre aquilo que nós temos estado a gastar e aquilo que a EPAL entendemos que devemos ser ressarcidos, porque estamos a ter um custo que deriva do fornecedor de água, não deriva de utilização do sistema.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Ainda nesta reunião do Executivo Nabantino, as opiniões dividiram-se com PS e Independentes de um lado, enquanto PSD e CDU ficaram do outro. Em causa, uma proposta de alteração ao Regulamento do Estatuto do Provedor do Munícipe, um cargo que não existe presentemente no Conselho, sendo que a sua criação nem sequer é obrigatória por lei. Ainda assim, muitas autarquias optaram por aceder a esta figura com o objetivo de poder, em tempo útil, criar um canal onde os cidadãos podem apresentar queixas ou resolver problemas que, de outra forma, podiam arrastar-se no tempo. Em Tomar, por sua vez, com o aproximar das eleições, já tinha ficado claro que a criação deste lugar ficaria reservada para o mandato que se avizinha, pelo que esta proposta da Presidente Anabela Freitas surpreendeu PSD e CDU, e as duas forças não gostaram, de tal forma que o Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, classificava mesmo esta intenção como uma machadada na democracia.
A Assembleia Municipal deixa de ter o poder de ser ela, por proposta da Senhora Presidente, mas de ser ela, obviamente, a eleger o provedor do município. Eu fico admirado como é que, estando nós quase a entrar em período de gestão, nesta altura, já em final de mandato, então agora, à altura de necessidade, qual é a necessidade agora de alterar o regulamento? Porque, Senhora Presidente, aqui a fundamentação que diz, no seu despacho, é o seguinte. No entanto, verifica-se que é necessário simplificar o regulamento. Nessa sequência, apresenta-se à reunião de Câmara propostas de alteração do Regulamento do Provedor para ser submetida à Assembleia. É necessário simplificar o quê? É que não basta dizer que se pode e que vamos simplificar. Temos que dizer simplificar o quê, Sr. Presidente? O que é que o Regulamento atrás que tinha, que era tão complicado? Eram os dois terços? Era ter que ir à Assembleia? Então, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, a senhora está a tornar um documento que era o mais democrático possível e está a torná-lo o mais ditador possível, o mais presenciável. Portanto, porque a partir de agora a Assembleia é descartada, se isto passar na Assembleia, porque aqui hoje, eu obviamente que eu não adivinho a votação, mas se para a Sra. Presidente apresentar aqui hoje, é porque estava a partir de que isto vai ser aprovado aqui em reunião de Câmara. Mas eu espero bem que os deputados municipais, quando lá chegarem, olhem bem para isto e digam, alto, esperem lá. Os senhores estão aqui a querer tirar poderes, nós não vamos permitir. Espero bem. Portanto, e assim acredito que possa acontecer. Sr. Presidente, este documento, Sr. Presidente, acho que, como dizia o outro, não havia necessidade. Em final de mandato, já estar a aprovar um regulamento destes é uma machadada tão grande na democracia representativa.
Já o vereador Bruno Graça, que até é parceiro da coligação com o PS, confessou ter ficado perplexo e disse que a proposta tem por base que Anabela Freitas no meio, quem bem entender, sem passar, e citemos, cavaco a ninguém.
A CDU também fica um bocado perplexa com a apresentação desta proposta e, naturalmente, votará contra ela. O único argumento que aqui está é verifica-se que é necessário simplificar o regulamento. Bem, tivemos 2 anos para aplicar um e ver e corrigi-lo e não o fizemos. Não vejo onde é que haja histórico para dizer que é necessário simplificar. Não há nenhuma experiência, havia um regulamento, não foi introduzido, não foi aplicado, não há experiência, não sei o que é que vai ser alterado. Porque o que vai aqui, de facto, ser alterado não tem nada de ser analisar o decorrer de uma experiência. Tem a ver, efetivamente, como já o João Terreiro disse, o Presidente de Câmara nomear diretamente, sem passar cavaco a ninguém, nomeia. Aí não vai haver, com certeza, consenso nenhum, porque a menos que seja um Presidente muito bom senso, que não aplique o regulamento, quer dizer, que faça de um trabalho antes e depois então nomeia, porque já teve o acordo de toda a gente para ser aquela pessoa. E depois é, de facto, outra coisa espantosa, que é de aumentar de 2 para 4 senhas. Também não percebo. Quer dizer, porque é que se aumenta de 2 para 4 senhas as compensações?
Convém referir que a proposta passou na Câmara, mas ainda terá de ser aprovada então na Assembleia Municipal. E se confirmar essa aprovação, então a própria Assembleia perde esse poder no futuro. Já o provedor ainda vê o seu trabalho ser compensado com 4 senhas de presença mensais, no máximo, sendo que cada uma corresponde ao valor que é pago ao Presidente de uma Assembleia Municipal de Tomar por cada reunião em que participa, ou seja, na casa dos 100 euros. A Presidente Anabela Freitas também abordou o assunto, explicou na altura o que está na base da sua proposta, começando desde logo por esclarecer qual o papel do provedor.
O que é o provedor do município? Porque a proposta é minha, portanto, há de ser no meu entender. É alguém que está disponível para atender os municípios e para, junto dos serviços da Câmara, tentar resolver de forma mais rápida aquilo que são os seus problemas. Por exemplo, entendo que, existindo um provedor do município, situações como esta que ouvimos hoje aqui, no período antes da ordem do dia, que se arrastam há 20 anos, deixariam de existir. Os senhores vereadores falam de um conjunto de alterações. Não falaram de uma alteração que eu considero que foi o mote para trazer, neste momento, a alteração, a proposta de alteração ao regulamento do provedor. O provedor do munícipe trabalha diretamente com quem? Com o órgão executivo. Portanto, faz sentido que seja o órgão executivo a nomeá-lo. E também a alteração que está aí, e esta que serve de mote, é o mandato do provedor do munícipe é igual ao mandato autárquico. E nós vamos iniciar um novo mandato autárquico, independentemente de quem ganhe, não é? E, portanto, fica, ou não, a Assembleia o dirá, fica disponível para o próximo executivo poder nomear um provedor do munícipe. Porquê aumentar de 2 para 4? Mas esqueceram-se de referir que no anterior regulamento estava que era obrigatoriamente pago em senhas de presença. E neste não está. Pode ser pro bono ou aumentar para 4. Porquê? Porque se aumenta a periodicidade dos atendimentos. Porque aquilo que nós queremos é que faça durante mais dias, durante os 12 meses do ano, tirando o período de férias, é óbvio, não é? Os atendimentos aos munícipes.
Rádio Eps, a primeira a informar.
O cenário medieval do Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha, vai acolher a segunda edição da Festa Templária Almorol. O evento ocorre entre os dias 8 e 10 de setembro, numa iniciativa que pretende recriar o ambiente vivido pelos templários na Idade Média. A Festa Templária é uma organização do município de Vila Nova da Barquinha, numa parceria com a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte. Jorge Rodrigues, o coordenador da ADIRN, dá, entretanto, a conhecer alguns dos aspectos desta edição da Festa Templária Almorol.
Este ano é o ano que nós chamamos o primeiro ano. O ano passado foi de ensaio, chamámos-lhe o ano zero. Este ano envolvemos na parceria não só o município de ADIRN, mas também o Laboratório de Turismo do IPT, a Associação de Turismo Militar e o Exército, dado que o castelo é gerido pelo Exército, em parceria com o município. Vamos ter um evento de 3 dias, começa na sexta-feira com uma palestra que vai ser exatamente no regimento de engenharia, uma palestra sobre as fortificações medievais, com foco essencial nos templários, como é natural. Depois temos o evento da própria feira medieval, que começa também às 18 horas. Existe uma representação da lenda do Almorol dentro do castelo. Mais tarde, depois da palestra, temos um cortejo com cavaleiros templários a cavalo e a pé, desde o regimento de engenharia até ao Almorol, onde será feito o desfraldar da bandeira templária, que durante esses dias vai estar no castelo. Depois temos muita animação ao longo dos 2 dias, sempre com música de época, grupos de espetáculo de dança. No sábado temos os momentos mais altos do evento, um desfile de personagens históricas, em que vamos ter mais de 20 personagens com um texto explicativo do enquadramento na época e dos trajes que se usavam. Vamos ter um espetáculo de fogo, vamos ter a dança da realeza, um torneio de tiro com arco, em permanência vamos ter o acampamento militar, o acampamento civil, vamos ter dentro do castelo também cerimónias de iniciação de cavaleiros templários. Então, um programa rico, um programa que se vai desenrolar dos dias 8 a 10 de setembro, com os expositores da época habituais, as tasquinhas. Creio que todos os motivos para uma visita não só ao Castelo de Almorol, mas também este ambiente que se vai viver junto à margem e, como disse, alguns momentos teatrais dentro do castelo.
A festa templária Almoral tem também o apoio do Exército Português, Instituto Politécnico do Mar e Associação de Turismo Militar. Jorge Rodrigues refere ainda que o evento tem procurado e vai continuar a procurar ser rigoroso do ponto de vista histórico, para o que tem também contribuído à ação da Escola de Artes Medievais.
Um dos objetivos é exatamente promover o conhecimento da realidade histórica e aplicá-la nos eventos. Creio que é isso que é uma das diferenciações destes eventos, é que a procura constante do rigor, uma componente pedagógica muito grande de transmitir a quem nos visita algum conhecimento sobre a história, nomeadamente no caso dos templários, nomeadamente sobre o século XII, século XIII, a Idade Média. É isso que nós pretendemos transmitir nestes eventos. A Escola de Artes Medievais tem essa componente do conhecimento científico, associamos sempre palestras. Outra característica é o envolvimento muito forte da população local. Os nossos eventos só contratamos raramente artistas que não temos dentro da Escola de Artes Medievais, como é o caso do espetáculo de fogo e de um ou outro músico, porque a maioria dos 70 figurantes que vão estar lá são pessoas da Barquinha, do Entroncamento, de Torres Novas, de Tomar, que estão disponíveis para trabalhar na Escola de Artes Medievais e são elas que constroem, que ensaiam e constroem as peças, fazem os seus fatos, procuram encarnar as personagens. E esse trabalho com a população, que também enriquece e faz a própria população apropriar-se da sua história e, como tal, valorizar e transformar em produto turístico e produto de interesse económico para a região. A Escola de Artes Medievais teve um início no âmbito de um projeto de cooperação com outros territórios, outras associações. Neste momento está a atravessar uma fase de transição sem financiamento, que naturalmente torna tudo mais complicado para investir em materiais, investir em formadores e dinamizar a participação das pessoas até noutros eventos e ver o que os outros fazem, mas acreditamos que em breve se consiga esse financiamento para consolidar ainda mais a escola. Mesmo assim, neste período de transição, que já vai para 2 anos, conseguimos manter um grupo de cerca de 50, neste evento vão participar 70 pessoas, que sempre presentes e disponíveis para colaborar.
Rádio Web, a primeira a informar.
E continuamos na época medieval, numa iniciativa conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras da Ceiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Local, realiza-se nos dias 23 e 24 de setembro a Ceiceira Medieval. Trata-se de uma feira medieval na vila de El Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas, e que surge depois daquilo que foi o êxito obtido com as comemorações do foral de Dom Manuel. A iniciativa conta com os apoios da Junta de Freguesia da Ceiceira e do município de Tomar e terá início na tarde de sábado, 23 de setembro. Carlos Rodrigues, o presidente da Junta de Freguesia de Ceiceira, falou à ERTS deste evento que, disse, se vai assumindo como uma referência na agenda cultural do Conselho de Tomar.
A Ceiceira Medieval é já um evento com agenda e que marca a agenda também cultural e de espetáculos no município. Está de correr bem. Nós temos já uma estrutura considerável. Penso que neste aspecto a Associação Local e o Rancho Folclórico e os seus promotores estão de parabéns. Nós estamos cada vez mais preparados, cada vez mais preparados. E eu penso que começa a ganhar uma dimensão e a chegar cada vez mais longe a Ceiceira Medieval, dia 23 e 24, aqui na Ceiceira, e quer reforçar também mais uma vez a história da Ceiceira e os 700 anos de história que nós temos. Em termos concretos, nós vamos ter sempre música nas ruas, vamos ter a feira permanentemente com os vários mercadinhos, vamos ter animação de rua permanente também, no sábado vai ter a abertura oficial e depois vai ter alguns espetáculos que vão percorrer os vários palcos e locais da feira, por forma a que todo o público tenha acesso e que toda a feira seja dinamizada. Mas o espaço em si e, ao fim e ao cabo, o local onde se enquadra é digno e lanço o convite, venham à Ceiceira porque justifica. A Associação, quando pegou neste evento, foi no seguimento das comemorações do Foral feitas pela Junta de Freguesia e pelo município. No ano a seguir assumiram, e sejamos francos, e temos que ter aqui a noção, que não houve lucros palpáveis e financeiros no final das festas que justificassem que no ano seguinte existisse. No entanto, esta população continuou e penso que este é um merecido reconhecimento do trabalho que tem sido feito aqui na ACC por estes dirigentes e por todas as pessoas, pela população, que tem uma grande... A população tem um papel muito importante nesta feira e isso é importante.
Ceiceira Medieval, nos dias 23 e 24 de setembro, evento a realizar então na Ceiceira, no decorrer do sábado e domingo, numa iniciativa do Rancho Folclórico As Lavadeiras da Ceiceira e da Associação Cultural e Recreativa Desportiva Local. Assim fechamos. Vamos ficar então por aqui. Regressamos à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.